da 14ª semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 113b, com o seguinte refrão: Confia, Israel, no Senhor. É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Têm boca e não podem falar. Têm olhos e não podem ver. Têm nariz e não podem cheirar. Tendo ouvidos, não podem ouvir. Têm mãos e não podem pegar. Têm pés e não podem andar. Como eles serão seus autores, que os fabricam e neles confiam? Confia, Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Confia, Arão, no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confia, Israel, no Senhor. Caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 115 que acabamos de recitar é um hino de louvor e confiança que contrasta a grandeza do Deus vivo com a inutilidade dos ídolos, isto é, daqueles seres ou objetos que eram colocados no lugar de Deus ou eram vistos como deuses. Ensina que devemos dar toda a glória a Deus por sua misericórdia e não a nós mesmos, alertando que nos tornamos espiritualmente vazios e mortos quando depositamos nossa fé em coisas criadas. O salmista começa declarando que a glória não pertence ao ser humano, mas a Deus. Ele zomba dos ídolos das nações vizinhas, feitos de ouro e prata por mãos humanas. Eles têm boca, olhos e ouvidos, mas não funcionam. São objetos mortos. A grande advertência é: aqueles que os fazem se tornem semelhantes a eles e todos os que nele confiam. Quero fazer um esclarecimento. Os nossos irmãos evangélicos usam das afirmações deste salmo com relação aos ídolos daquela época como argumento para condenar a veneração que fazemos às imagens dos santos. Vale esclarecer que na época em que o salmo foi escrito, as imagens dos santos não existiam. E os santos não são considerados deuses, mas modelos a serem seguidos. Uma coisa deve ficar clara: nós veneramos as imagens dos santos e não adoramos. Adoramos a Jesus Cristo no pão e no vinho consagrados. Em oposição aos ídolos, o salmista exorta o povo de Israel e todos os que temem a Deus a confiarem nele. Deus é apresentado como um Deus generoso e doador, que abençoa a todos os que o temem, sejam grandes ou pequenos. O salmo conclui convidando Israel para confiar somente nele e a todos nós. Confiemo-nos, pois, ao Senhor. Ele é justo e compassivo. É bom e misericordioso. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
ZYV 649,
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7
MHz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você acompanha a partir de agora, 12 em Pauta.
Olá, meu irmão, olá, minha irmã, olá você que acompanha esse especial 84 anos da Rádio Excelsior da Bahia, a primeira emissora católica do Brasil. Estamos realizando hoje esse momento especial em memória de 84 anos da nossa emissora e um caminho que será percorrido a partir de junho deste ano em comemoração ao jubileu de 85 anos da Rádio Excelsior da Bahia, o jubileu do Girassol. Vamos iniciar essa caminhada juntos, cada um, cada uma, dando ação de graças por essa obra de evangelização na comunicação católica que é a nossa querida Rádio Excelsior. Em especial, em 2026, no contexto que iniciamos nossa caminhada de 84 anos rumo aos 85, celebramos também um jubileu de 475 anos de fundação do primeiro bispado do Brasil, a Diocese de São Salvador da Bahia, e 350 anos de elevação a arcebispado. Então, é muita comemoração, é muito júbilo conjunto, e a nossa Rádio Excelsior da Bahia ela faz parte da história da nossa Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Para a gente falar sobre os 84 anos da Excelsior e esse caminho bonito que vamos trilhar até os 85, vamos conversar com o nosso querido diretor, Padre Danilo Pinto, diretor da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela e também da Rede Excelsior de Comunicação, capelão da Capela Sagrada Família, assessor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e que está aqui conosco hoje para partilhar um pouco sobre os simbólicos 84 anos e o caminho até o jubileu de 85 anos. Seja bem-vindo, Padre Danilo.
Olá, João. Olá, queridos telespectadores, ouvintes que nos acompanham também aqui nesse formato. Que alegria estar aqui nesse contexto celebrativo. É um jubileu, dentro de um jubileu mais amplo, que estamos celebrando o arquidiocesano e que nos ajuda em muitas formas, né? A renovar nossa autocompreensão, a olhar para o futuro, a agradecer pela história que nós temos. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder partilhar um pouco sobre as minhas impressões e leituras dessa nossa atual conjuntura de celebração.
Padre Danilo, o Frei Lucas Moreira Neves, né, então arcebispo de Salvador, primaz do Brasil, ele, quando era arcebispo da nossa arquidiocese, ele fez o famoso lema, né? A primeira principal paróquia da Arquidiocese de São Salvador da Bahia é a Rádio Excelsior, né? O Dom Avelar chamou de veículo de comunicação e participação. São 84 anos de história. Nossa emissora católica, primeira do país, é mais velha, inclusive, que algumas dioceses do nosso país. Como o senhor avalia esses 84 anos, essa marca histórica de aniversário e também o começo da celebração dos 85?
Verdade, João. A Rádio Excelsior testemunhou muitos momentos históricos da Igreja no Brasil e Igreja em âmbito universal neste último século. Vimos o acontecer de mudanças de pontificados, a mudança de pastores no nosso contexto local, o surgimento da Conferência Episcopal, a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, processos eleitorais, o instalar de regimes de exceção, processo de redemocratização. Acompanhamos coberturas em âmbito também mundial, como Copas Mundiais de Futebol, como a experiência do Conclave mais recentemente. Enfim, eu fico muito feliz e honrado de estar numa instituição que tem perdurado no tempo como uma testemunha histórica desses acontecimentos, não só em vista da informação dos nossos ouvintes, dos fiéis, dos soteropolitanos, baianos, mas também como uma
ação católica, né? Com a figura do querido Frei Delbrando, que foi um homem assim bastante múltiplo, multifacetado, que reuniu cinema, reuniu jornal, emissora de comunicação, teve essa pertença tão importante da nossa cidade, a preocupação da comunicação católica que o Frei Delbrando tinha em várias vertentes, e depois, na segunda metade do século XX, a nossa Rádio Excelsior da Bahia, numa eminência, né, de momento bastante difícil de ser vendida para outros atores, ali ela é adquirida pela nossa Arquidiocese de São Salvador da Bahia. É importante e simbólico esse fato histórico no caminho também da nossa arquidiocese, né, Padre Danilo? É uma arquidiocese primaz em vários sentidos e também nesse primaz, a primeira emissora católica do país. Como o senhor avalia essa relação da nossa emissora estar completando 84 anos rumo aos 85 e a nossa arquidiocese está celebrando 475 anos de bispada?
Exatamente, João. Nós estamos celebrando um aniversário no horizonte mais amplo de um jubileu arquidiocesano de 475 anos de criação do Bispado de Salvador e 350 de elevação ao arcebispado. Ao lado da nossa Rádio Excelsior existem outras instituições deste nosso grupo arquidiocesano que estão também celebrando o jubileu. A nossa Universidade Católica, neste ano, celebra 65 anos e tantas outras expressões aqui também completam aniversário. Estamos muito felizes por fazer parte dessa história, já com um certo tempo de caminhada e tendo podido oferecer uma contribuição concreta na vida da nossa igreja particular. Por meio da narrativa evangélica levada aos nossos ouvintes e fiéis, por meio do trabalho de participação em debates e assuntos da vida em sociedade, pensando o próprio fazer comunicação como primeira emissora de rádio religiosa e católica do país, né? 20 anos depois que o rádio chegou no país, nós iniciamos as atividades aqui em Salvador, como primeira emissora de rádio, funcionando de modo ininterrupto ao longo de todo este período. Então, para a gente é uma riqueza muito grande poder enriquecer esse contexto comemorativo com toda a história e a tradição da Rádio Excelsior da Bahia, que figura ao lado de tantas outras bonitas instituições diocesanas que fazem existir essa expressão mais ampla, Arquidiocese de Salvador. Quando a gente fala de uma arquidiocese, a gente está falando ali não apenas de uma geografia eclesial, mas de diversas expressões eclesiais, agora tomando a inspiração do Concílio Vaticano II, de diversos organismos do povo de Deus, diversos dispositivos pastorais que contribuem com a ação evangelizadora, quer seja nos assuntos internos da vida da igreja, quer seja no seu diálogo com a sociedade. E a gente tem esse protagonismo no contexto da comunicação.
De fato, né, um protagonismo que vem de gerações. E é importante a gente falar do contexto geracional, porque nenhuma instituição de 84 anos ela se mantém sólida com um trabalho único, ela se mantém sólida com um trabalho de gerações. Né? Tivemos ali a figura do Frei Delbrando, tivemos o primeiro diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal, que também foi diretor da nossa emissora, tivemos o Jorge Randall, um jornalista de renome nacional, que foi diretor também da nossa Excelsior, tivemos Frade Franciscano diretor, tivemos nosso querido Padre Derbal, agora o Padre Danilo, tantos atores que colaboraram a nível de gestão, mas também tivemos grandes momentos nessa história, né? O que falar do momento da campanha da Torre, quando a nossa torre caiu, e toda uma mobilização foi feita no contexto da cidade em prol da nossa Rádio Excelsior. O que falar da transmissão da canonização da Santa Dulce, nossa Santa Baiana, nossa emissora esteve lá transmitindo aquele momento com o ex-presidente da Fundação, arcebispo emérito Dom Murilo, A fundação da Rede Excelsior de Comunicação, como temos hoje, essa rede ampla com vários atores, com várias emissoras, diferentes plataformas, que também foi uma iniciativa do Dom Murilo, vários momentos históricos. Bem recentemente tivemos uma parceria, né, uma oportunidade de enviar nossos colaboradores para fazer uma experiência de intercâmbio no Dicastério para a Comunicação do Vaticano, citando alguns momentos históricos, alguns gestores dessa inspiração de caminhada histórica da nossa emissora. Para o senhor, como atual diretor da nossa Rede Excelsior, qual o principal legado que toda essa geração que constrói essa emissora deixa nesses 84 anos?
João, de fato, olhando para essa história, a gente não pode concluir outra coisa, né? Uma instituição, ela é feita de pessoas, de propósito e de tempo, né? E nós tivemos todas essas expressões contracenando dentro de uma cronologia que nos faz olhar de modo muito agradecido por todos os que por aqui passaram, pelos momentos históricos que protagonizaram e por terem se mantido firmes nesta missão. Nós temos como propósito e como missão na nossa instituição anunciar a boa nova do Evangelho, explicitamente ou implicitamente, sempre contribuindo com a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária e mais fraterna. Se você me perguntasse qual o grande legado da Rádio Excelsior da Bahia para além do seu protagonismo no campo da comunicação, eu afirmaria que é a contribuição ao lado de outras forças da sociedade na construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais fraterna e mais equânime.
Bom, Padre Danilo, uma curiosidade agora no meio da nossa entrevista, muitas pessoas perguntam, né, ao longo de toda essa preparação do que estamos chamando de Jubileu dos Girassóis, por que a simbologia de um girassol? O senhor pode explicar para a gente por que essa escolha para esse ano comemorativo? Se tem uma explicação espiritual, se tem algum simbolismo social, por que o girassol?
Nós tomamos a imagem do girassol da imagem das bodas conjugais, né? Das bodas dos casais. O girassol é o elemento representativo de uma celebração de 85 anos. Fixamos nesta imagem porque também tem ela um significado espiritual. Todos nós sabemos que o girassol, pela sua constituição, ele vive orientado para a luminosidade, né, para o sol. Ao longo do dia ele vai mudando de posição para receber dos raios solares a nutrição que precisa para se constituir como árvore, né, como planta, né? Isso para a gente é uma imagem do cristão no mundo, né? Que vive o tempo todo com o seu coração voltado para Deus, para receber dele a luz que precisa, né? A luz que nos veio por meio do seu filho, esse que é reconhecido nas escrituras como o sol nascente que nos veio visitar. Então nós, os ouvintes, não somos um girassol apenas, somos uma plantação de girassóis, né? Estamos aí, por meio dessas ondas aí de som e de luz, voltados aí com o nosso coração para Deus, com o nosso coração para Cristo. É daqui que a gente busca uma primeira inspiração e que traduz simbolicamente o que é ser excelsior, né? Excelsior é ser elevado, estar voltado para o alto, né? Então, esse também é a aspiração de um girassol, né? Manter-se ali com sua flor, com os seus ramos ali voltados ali para o alto, sempre verticais, né? Para poder receber do sol o que precisa para a sua vida. Assim também a gente quer receber de Deus e desses valores humanistas cristãos que nos animam, que nos inspiram, as melhores motivações para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o cumprimento da nossa missão.
Que bonito, que explicação muito simbólica e bonita, de fato, sejamos como o sol, como girassóis, né, espalhando luminosidade, e que bom que a nossa Rádio Excelsior faz isso através das ondas do rádio. Ondas do rádio, Padre Danilo, Pois é, o senhor é atual gestor da nossa rede Excélsio em um contexto contemporâneo bastante desafiador. Eu acredito que cada gestor teve ali seus desafios no momento, como acabei de falar, o Frei Delbrando, no Brasil, que vivia num sistema político um pouco desafiador, complicado, todos eles tiveram sua marca histórica, mas o senhor vive no momento de inteligência artificial, né? Gere a nossa emissora com esse desafio da inteligência artificial, com o desafio da aceleração da informação, da constante presença massiva nas mídias sociais das pessoas, no modelo de escuta, né? Está modificando. São vários desafios que lá, na primeira década do século XX, na década, primeira metade do século XX, na década de 40, a preocupação não era tão urgente. O rádio, ele era muito consolidado como veículo de informação. Ainda é bastante no nosso país, mas temos outras frentes aí, como o streaming, como o podcast que estamos fazendo agora. Outros desafios, como é fazer essa transição geracional do rádio, né, nesse contexto contemporâneo, como é levar o rádio para a nossa realidade de mídias que temos hoje?
João, a gente começou falando de identidade, de renovar a autocompreensão, né? E isso se aprofunda e acontece na medida em que a gente também vai sendo interpelado pelos desafios que existem, né? E esse é mais um desafio que vai nos ajudar e que está nos ajudando a aprofundar no entendimento que a gente tem do que é e do que é chamada a ser a Rádio Excélsio. De fato, a gente vive um contexto muito desafiante com as inteligências artificiais e os algoritmos, sobretudo não só pelo que favorecem e pelo que podem nos ajudar, e temos aproveitado isso de todas as formas possíveis, considerando naturalmente os limites que temos. Mas também precisamos estar atentos aos desafios, não é? Os algoritmos, eles criam bolhas de informações em razão da forma como operam para maximizar a presença da pessoa na internet, submetem ela a conteúdos que correspondem à sua visão de mundo, ao entendimento que já possuem da realidade. Isso nos deixa dentro de bolhas, né, chamadas as bolhas filtro, né, que vão ali filtrando os conteúdos. Mas se a gente não toma cuidado, isso pode levar até um estreitamento do nosso horizonte social, do nosso horizonte eclesial. O rádio hoje é um instrumento que ele tem o poder de furar esta bolha. Esta bolha que vai diminuindo a nossa experiência da alteridade, que vai nos expondo menos ao outro, a quem é diferente, a quem é diverso, que muitas vezes faz com que as opiniões sejam radicalizadas. Se eu só vejo aquilo que eu acredito, eu tendo naturalmente a reforçar a minha opinião dentro daquela visão, né? Uma vez que estou pouco exposto a quem pensa diferente, a quem me obriga a pensar de um outro jeito a coisa e a realidade. De modo que, se a gente não toma cuidado, a gente pode inclusive perpetuar problemas que já estão presentes na sociedade e que naturalmente vão comparecer também nesse novo contexto antropológico, porque a gente alimenta essa base de dados das inteligências artificiais a partir dessa leitura de mundo que a gente tem. Cada vez que a gente curte um conteúdo, compartilha uma informação, registra um comentário, a gente está alimentando ali uma base de dados. Se não temos atenção, a gente pode estar reproduzindo problema de preconceito, de racismo, de bullying, de tanta coisa aí que a gente vem tentando lutar, né, e enfrentar para superar. O rádio, eu acho que tem um papel muito importante nesse tempo. Um duplo papel. Primeiro, um papel de se enriquecer com todas as potencialidades e possibilidades que a inteligência artificial nos traz, encontrando também a devida traduzibilidade para esse contexto, seja no streaming, nas novas mídias, no lugar em que for convidado a estar. Depois, exercer um papel de furar esta bolha de informações, trazendo ali informações verídicas, né, fatos apurados, acompanhados de uma reflexão qualificada, produzida a partir de uma reflexão, de um contracenar de opiniões e de pessoas autorizadas no assunto, e não apenas uma mera repetição de conteúdos que podem ser encontrados ou articulados ali com o auxílio de uma operação algorítmica. Então, acho que a gente tem um desafio muito grande, mas muito entusiasmante também, que só faz nos mostrar o quanto é pertinente a vocação do rádio, sobretudo nesse tempo desafiante em que estamos vivendo. Porque, olhe, as inteligências artificiais nos oferecem muitas contribuições, mas elas causam também alguns danos para a nossa vida comunitária e vida em sociedade. Não apenas nesse tema da alteridade, mas também no tema das mediações. Se antigamente as instituições exerciam um grau de influência na vida das pessoas, do ponto de vista ético, do ponto de vista existencial, a ponto de assim incidirem na sua capacidade de tomar decisões, hoje essa capacidade de mediação é enfraquecida, e muito em razão da forma como operam as inteligências artificiais, os fenômenos de globalização, dos processos agudos de urbanização. E para esse tempo também a gente precisa descobrir o que é que é, como é que podemos continuar relevantes em um contexto em que vai acontecendo uma erosão das mediações sociais, uma erosão das instituições. E uma dessas formas é pactuar. É por isso que aqui na Rádio Excélsio a gente faz um trabalho que está para além dos microfones. Nós pactuamos com forças da sociedade civil, nós pactuamos com expressões eclesiais, nesta caminhada que chamamos de sinodalidade, né? Caminhada conjunta das expressões da Igreja em vista do anúncio de Jesus Cristo. Nós pactuamos com organizações da sociedade civil, com forças da sociedade, com as nossas instituições republicanas, a gente, com os órgãos da administração pública, justamente para poder ter condições de falar em um contexto em que muitas vozes já não são mais ouvidas. Não só falar, não só ser ouvido, mas também transformar a realidade a partir dessa contribuição que a gente pode oferecer, que não brota de uma operação algorítmica, mas de um horizonte de valores. Esses valores é que chamamos de humanismo cristão, que é a nossa capacidade de refletir e de promover a pessoa humana à luz da fé.
É verdade. E ser convocados a estar nessa missão evangelizadora frente à IA, frente às novas mídias, como nos convocou o Papa Leão na última encíclica, né? Magnífica Humanidade, que trata justamente sobre a salvaguarda da pessoa humana no ambiente digital. O senhor, quando chegou aqui na rádio, eu lembro que um dos primeiros passos foi um processo de modernização digital, né? De comunicação digital ali, que foi construído para a gente ter essa dinâmica que temos hoje de presença da Rádio Excélsio em vários contextos, no YouTube, no Instagram, no streaming, no próprio ambiente do rádio, nos portais, essa integração que é tão importante para fazer essa comunicação continuar acontecendo. Falei agora há pouco da chegada do senhor, então eu queria ir agora para um contexto mais pessoal, né? Também a curiosidade que o pessoal gosta de ouvir. O senhor chegou em 2023. Olha, quanto tempo, parece que foi ontem, de verdade, parece que foi ontem. Como foi, Padre Danilo, receber essa missão do cardeal Sérgio da Rocha, nosso arcebispo primaz, presidente da Fundação Dom Avelar, essa missão de liderar essa emissora que tinha ali acabado de completar 80, 81 anos na sua chegada? E como o senhor avalia esse período que está aqui conosco, completando agora 3, 4 anos de gestão, no ano em que completamos 84 anos de Rádio Excélsio?
João, eu fico impressionado, porque às vezes tenho uma sensação de que tenho muito tempo aqui, em razão do tanto de coisas que já vivenciamos aqui na instituição. Em julho de 2022, o Dom Sérgio me fez o convite, quando ainda nem havia terminado o mandato de trabalho na conferência, o segundo mandato, para retornar para Salvador. Estava tudo se encaminhando para que eu pudesse oferecer uma contribuição à Universidade Católica. Até que, no começo de dezembro, ele me trouxe uma novidade a esse diálogo que vínhamos estabelecendo. Me falou que os antigos gestores haviam colocado a função à disposição e que ele precisava agora de um novo gestor para a Fundação Dom Avelar e para a Rede Excelso de Comunicação. Embora eu já tivesse trabalhado em contexto de comunicação, eu cheguei a colaborar por 2 anos na Pastoral de Comunicação, eu tentei argumentar com ele que existiam outras pessoas com as quais se poderia contar para essa função. Mas ele me contra-argumentou com um dado da minha própria biografia, né, dizendo, olha, tudo bem, sei que existem pessoas que têm formação no contexto de comunicação arquidiocesano, mas eu não estou precisando de um comunicador. Esse trabalho da comunicação os técnicos podem fazer. Eu preciso, nesse momento, de um gestor que ajude a emissora de rádio e a fundação diante dos desafios que ela possui. E você fez um MBA em gestão empresarial em tal ano então tem condições de ajudar nesse quesito. Quando ele me disse isso, eu não tive o que... Mas, bom, se for nesse quesito, eu entendi naturalmente que dentro de um tempo eu também precisaria mergulhar neste universo. E, de fato, acredito que as experiências pretéritas que tive, quer seja no âmbito da Conferência Episcopal, no Conselho Episcopal Latino-Americano, no CELAM, no campo da graduação do Direito... E toda essa grande dinâmica de aprendizado na igreja do Brasil, em específico nesse âmbito universitário, me ajudaram a comparecer aqui de uma outra forma, né? de um outro jeito. E eu acredito que esse outro olhar com o qual eu tenho contribuído para a vida da instituição tem ajudado a instituição, né? Colocado coisas novas no seu horizonte, ajudado a pensar as coisas de um novo jeito e de uma forma mais apropriada aos desafios que temos vivido nesse tempo. Você olha, nesse pequeno tempo de conversa que tivemos, o quanto que a gente conversou de conjuntura, né? De mundo, de sociedade, e como o rádio pode se manter relevante e como uma instituição tão tradicional tem feito para encontrar a sua tradução para esse tempo que estamos vivendo. Isso tudo eu acho que foi construído por meio dessa formação que tive ao longo dessa trajetória, que ao chegar aqui foi enriquecida por muita gente boa e qualificada que tem nessa instituição. Muita gente boa. Sem essas pessoas, nós não estaríamos da forma como estamos. Hoje, nós acho que não devemos nada a outras emissoras que estão aí no cenário de radiodifusão baiana, nem a outras emissoras católicas do nosso país, porque fazemos um trabalho muito qualificado, em diálogo com os dispositivos diocesanos, com forças da sociedade civil, em diálogo também com os órgãos da administração pública. É, de fato, um trabalho diferenciado.
E quanta coisa bonita que a gente viveu assim nos últimos 3 anos, né? As necessidades que foram se apresentando, por exemplo, as premiações, né? Fomos premiados lá com o microfone de prata, o programa Mística de Nazaré, inclusive, que o senhor é o locutor, o apresentador, o processo de migração, né? Aquele momento simbólico, histórico, que foi as ondas da rádio AM 840 chegar no espectro FM 106.7 em plena noite de Natal, às 6 horas da noite. Foi muito bonito, muito simbólico, histórico, toda essa caminhada que vemos fazendo enquanto Rádio Excelsior, né? Padre Danilo, eu tenho 2 perguntas ainda desse âmbito pessoal. A primeira é a seguinte: o senhor disse que ajudou na pastoral de comunicação da arquidiocese, também ajudou na pastoral universitária arquidiocesana, Em algum momento, quando o senhor foi recém-ordenado, quando vinha aqui para o campus arquidiocesano colaborar nas pastorais, o senhor passou, entrou, teve alguma atividade aqui na Rádio Excélsio, fez uma fala, ou olhou para esse prédio de alguma forma? Eu queria que o senhor trouxesse esse recorte temporal. E agora, eu queria que o senhor falasse se tem algum momento especial pós seu início de gestão que marcou a sua caminhada na nossa emissora.
João, eu alguns dias estava olhando meu perfil no Instagram e encontrei, da época em que atuava aqui em Salvador, antes de mudar-me para Brasília e servir a Conferência Episcopal, uma fotografia em que eu fui entrevistado na Rádio Vida FM, emissora 106.1, que é a antecessora da Rádio Cardeal FM, neste endereço. E nessa oportunidade, eu vim aqui conversar sobre um trabalho que a gente desenvolvia, que era uma incubadora de pastorais. O que era essa incubadora de pastorais? A gente pegou uma estrutura do mundo empresarial e traduziu para o nosso contexto religioso arquidiocesano. Porque todas as iniciativas que surgiam de pastoral no campo da cultura e educação começavam, mas não perduravam. Então, a partir da pastoral universitária, que era uma expressão eclesial mais estruturada, nós montamos um projeto com o auxílio de diversos peritos e técnicos de uma incubadora, para que pudéssemos gestar as pastorais e elas depois pudessem prosseguir o seu caminho sem morrer nos primeiros anos ou sem precisar de uma muleta para a sua caminhada. E assim foi, esse foi o motivo da minha entrevista aqui na Rádio Vida. Você viu uma coisa bem fora do comum naquele contexto dos anos ali de entre 2012 e 2015, né? Mas jamais imaginava em trabalhar nesse contexto. Toda a minha vida, a minha caminhada eclesial, logo quando eu fui ordenado sacerdote, se imbricou com o contexto da universidade, da educação superior. Eu fui professor da Universidade Católica, eu coordenei o setor de pastoral, depois fiz esse trabalho em âmbito arquidiocesano, regional, até que me chamaram à Conferência Episcopal. Mas não imaginava que trabalharia com o rádio. Aliás, eu preciso reconhecer que era um universo que eu não conhecia em profundidade, né? Ouvi bastante na minha infância, ouvi de alguma forma na adolescência, mas eu estava numa etapa da vida em que eu escutava mais o streaming do que o rádio. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantado com esse universo. Você me pergunta assim, o que mais marcou nesse processo? Eu acho que é difícil dizer uma coisa, porque tem sido tantos momentos bonitos e felizes. Eu poderia aqui citar a chegada do rádio no espectro FM na noite de Natal. Eu poderia citar a cobertura do conclave, que foi muito especial para todos nós. Você esteve lá cobrindo esses,